Senhor presidente Maurício Skudlak preside esta sessão. Senhores deputados, amigos da TVAL, nossa Rádio Alesc Digital, eu estava observando aqui atentamente, saudar as taquígrafas, eu estava aqui observando atentamente, Maurício, até o discurso de Vossa Excelência, anteriormente, quando falava na questão da segurança, né, no âmbito do Estado de Santa Catarina. E quero, antes de iniciar minha fala aqui, fazer uma saudação ao secretário de Assistência Social de Nova Itaberaba, o Luan, que, aliás, um menino dedicado, proativo, e em que vários debates que tivemos frente à gestão da assistência social, lá ele esteve representando, né, o seu município, a sua região, muito astuto e muito determinado nas reivindicações em defesa do SUAS, né, a nível de Estado. Por isso, o prazer de recebê-lo aqui. E o que eu vou falar tem a ver justamente com essa questão da assistência social, deputado Maurício. Eu acho que, evidentemente, que copiar qualquer tipo de tecnologia, né, de progressão, que venham trazer segurança, qualidade de vida, não é vexamoso, não é feio, né? Muito pelo contrário, nós temos que ir em busca. Agora, como você disse aqui, para mim foi um assunto novo, trazer alguém do Rio de Janeiro para vir realmente auxiliar aqui, ou estar à frente do processo, quando nós temos grandes renomes aqui, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, né, que permeiam a questão da área de segurança e que precisam ser enaltecidos e valorizados. Mas eu fazia uma correlação, e eu, modéstia à parte, amigo deputado José Milton, nosso líder da bancada, eu tenho facilidade de gravar números. Nós temos hoje em torno de 10.300 efetivos no comando da Polícia Militar. Em torno de 3 mil na Polícia Civil. Deputado Maurício, Vossa Excelência, que é da área, possa até me corrigir se eu estiver aqui equivocado. Nós temos o linear de um precipício que se estabelece a partir de 2020, onde 62% do funcionalismo catarinense, público catarinense, vai ter o tempo de aposentadoria. 62%. Para suprir a demanda que se precisa, mesmo que se utilizando o serviço tático de inteligência disponível hoje no planeta, nós vamos ter que passar de 10 para 18, 20 mil policiais. Ou seja, nós teremos que aumentar essa demanda em 100% dos militares e de 3 para 6 mil os civis. Ora, se nós estamos em um momento de contenção, de redução, estamos criando um passivo de 62% da folha. E eu sempre digo, direito adquirido não se discute, paga-se. Essa é a regra estabelecida e busque os caminhos, mecanismos para poder sanar esse problema. Mas nós vamos viver novos tempos, onde, a partir de 2020, é o próximo governo já. Independente da ideologia que estiver estabelecida lá no centro administrativo e aqui nesse parlamento, necessariamente vai ter que cortar a própria carne. Essa é a grande verdade, sob pena de incorrermos em uma situação de comprometer o direito adquirido daqueles que já se aposentaram, como está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e muitos outros estados da federação. E somos um estado de excelência. Batemos no peito com muito orgulho. Um estado com um setor produtivo, bonito, encorpado, que proporcionou mais empregos proporcionalmente que o próprio estado de São Paulo, que é 6 vezes mais em número populacional que Santa Catarina, nós promovemos mais empregos. Mas mesmo assim, temos problemas. E temos 1 milhão de pobres. E 280 mil no grau de vulnerabilidade extrema, onde a renda da família não chega a R$ 80 por mês. Isso para dizer o quê? Que se não pararmos de fazer de conta e começarmos a estabelecer números indexadores específicos na relação da assistência social, na linha da prevenção, esse bolsão de 280 mil poderá ser um laboratório que vai proporcionar uma potencialidade muito maior de delinquentes, de problemas, de drogas, de roubos, de crimes no âmbito de todo o Estado de Santa Catarina. Para dizer que firmo e reafirmo, e os números estão mostrando aí, e é crescente. Um programa de moradia que não temos aqui no Estado há mais de 8 anos, é sim prevenir a segurança. Um atendimento do CRAS, no CREAS, de um assistente social, de um psicólogo qualificado, relacionado e associado a isso, o lado humano, na abordagem de um jovem, de um adolescente, de uma família em grau de desestruturação extrema, faz a diferença entre continuar no caminho do bem ou percorrer o caminho do mal. E aquele jovem, não dado a medida corretiva, educativa, exemplar e o apoio que o Estado, o ente federado e o ente municipal têm por obrigação, poderá talvez precisar de 3, 4 militares para fazer o cerco num tiroteio, numa fronteira ou tirando a vida de alguém em um assalto na sua residência. Por isso, é uma reflexão que precisa ser exercitada e com custo muito menor. E é evidente que nós precisamos de serviço tático, sim. Serviço de inteligência, sim. Utilizar o que temos de disponível nesse mundo globalizado, mas é preciso que, associado a isso e concomitantemente a isso, na linha da prevenção, tenhamos programas sociais específicos com a oportunidade e a vertente de criar expectativa, de resgatar a autoestima do vivente, de fazer com que essa pessoa busque a sua sustentabilidade. E nós temos hoje, diagnosticado, o planejamento tem isso em mãos. Os bolsões de pobreza que estão estabelecidos no extremo oeste de Santa Catarina, no Planalto Serrano, no Planalto Norte e mesmo no Complexo Lagunar, permeando a região da Palhoça, São José e aqui mesmo, na capital do Estado, onde temos milhares e milhares de famílias, de cidadãos, de catarinenses, na linha da miséria extrema. Por isso, é preciso parar de fazer de conta. Falamos em bilhões de investimento na segurança e deixamos de falar de alguns milhões que poderiam ser investidos na assistência social. E falo do programa habitacional, desencadeado pelas PPPs, parcerias públicas e privadas, com o fundo garantidor a partir do Estado, como fizemos aqui para as obras rodoviárias, por que não fazer para o processo habitacional? Como Estado garantidor para avalizar as empresas a buscar o financiamento junto ao BNDES, para suprir essa demanda de 160 mil moradias, e crescente que temos no Estado, isso é segurança. Ou sedimentar os recursos para a regularização fundiária, são mais de 330 mil propriedades, amigo Dirceu Dresch. que o vivente saiu do interior, veio para a cidade com a expectativa de dar uma educação mais digna, uma saúde com mais qualidade aos seus filhos, vendeu a sua colônia de terra e aqui não conseguiu comprar o lote, remetido à periferia da cidade em uma área de risco, uma área verde ou um loteamento irregular, e o fez por omissão dos poderes constituídos que não se ativeram dentro da égide do planejamento e buscar uma adequação e uma realocação para essas pessoas, e que é a oportunidade de poder acessar a sua escritura através da Lei 13.465. Mas o Estado precisa ser o motivador, precisa ser o incentivador desse processo. Fato esse que iniciamos com o decreto pronto, baseado e lastreado na legislação, a 13.465, onde lá, quando o presidente Temer concedeu as escrituras para o Estado do Amapá, 1.300 escrituras, deputado Skudilac, que foram feitas em 92 dias, saindo da esfera judiciária para ser processo administrativo direto. São 30 milhões no Brasil. E se olharmos pela expectativa positiva, daqui 2-3 anos, teríamos 30 milhões de carta de crédito circulando no mercado brasileiro, desenvolvendo a economia, resgatando a autoestima, dando dignidade ao cidadão e com a sua escritura ir ao agente financeiro e fazer um aporte de garantia para o seu financiamento e pagar com o seu suor a sua casa própria. Cunho social, cunho econômico e de resgate da autoestima, segurança jurídica para o pai de família. Por isso, eu fico triste quando escuto demandas de orçamento em bilhões e bilhões de investimentos. E olha que a nossa polícia faz um trabalho de excelência comparado aos outros estados da federação, deputado Maurício. Mas é desumano, é humanamente impossível fazer esse enfrentamento cada vez mais crescente se não investirmos na essência, como dizia a saudosa amiga de saudosa memória, Zilda Arnes, a prevenção. E é nessa esteira que coloco aqui o meu raciocínio, faço a indagação e que sirva de reflexão para todos nós e, de maneira especial, aqueles que são detentores da caneta.